Desidratada.
Como é isso? Como é se sentir desidratada, Terra?
É assim, doutor. Nas minhas palavras, tá? Vai desculpando aí.
Tá, pode ficar à vontade.
É que parece que esse aquecimento maluco secou tudo em mim. Sabe? Tô sem lágrimas até pra chorar.
Eu entendo. Vamos seguir com o soro intravenoso e aumentar a hidratação. Mas como falei, a senhora tem sintomas de esgotamento. O pulmão me preocupa e ainda tem essa febre que me deixa de orelha em pé.
Queria eu estar de pé.
E desidratada, a senhora perde a capacidade de regular a temperatura.
Tem mais, doutor. Não esquece da minha irritação. Irritada com a humanidade. Ah, que crise.
Quando eu falo que a Terra sabe tudo, que ela sente tudo, é porque ela sabe e ela sente. E tá tudo tão à flor da pele, né? Mesmo sem dar nome aos bois, como diz aquele velho ditado, ela sabe muito bem que vive uma crise. Uma não. Ela sabe que ela vive a crise. É planetária, é climática, é hídrica. E para completar, ainda vem aquela mistura de sintomas. Do aumento da temperatura, aquela sensação terrível de desidratação. Quem aí já passou por isso?
Terra já disse antes e eu reafirmo agora. Está tudo interligado.
Então polui lá, aquece aqui, altera o ciclo das águas ali. É porque tá tudo interligado mesmo, como alerta o Dr. Cruz. Esse nosso médico aqui, meu, seu e o da Terra, já tá de orelhas em pé, pra gente não perder o costume aqui com as metáforas, né? E também pra expressar a preocupação dele com a saúde da Terra.
Pelo menos alguém nesse planeta todinho preocupado comigo.
Mas calma aí, Terra. Em nossa defesa, em minha e sua que tá me escutando aí agora, eu te garanto que não é só o Dr. Cruz que está preocupado. E dando aquele nosso salto quântico aqui, da nossa radionovela passando para a vida real, tem mesmo uma galera ligada no movimento, querendo muito salvar o planeta. Esse planeta que se chama Terra, mas poderia tranquilamente se chamar Planeta Água. Eu sou Adriellen Alves, sou jornalista de ciência e este é o episódio 5 da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando. É uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. É, gente, a situação é realmente dramática. Não só para a Terra, tá? E o testemunho vem diretamente da Floresta Amazônica, com Manuel Cunha. Ele é representante do Instituto Chico Mendes, lá na reserva do Médio Juruá, em Carauari, no Amazonas.
Para você ter uma ideia, a situação dramática que está hoje no Rio Juruá, nunca na história se viu esse rio tão seco. Perder a condição de trafegabilidade está vinculado ao desmatamento que nós temos lá no Peru, lá na Bolívia. Como nós tivemos uma grande seca e a nascente do nosso rio está bastante desmatada por dois países, que não é nem o Brasil, então veja que está caindo sobre nós. Diminuiu o curso de água do rio, o volume de água do rio, também diminuiu a velocidade que essa água corre e começou a formar bancos de areia pelo meio do rio, como também começou a se acumular tronco de madeira pelo meio do rio, furando os barcos e naufragando os barcos e gerando acidente de lancha e entre outros tipos de acidente. Então, o meio ambiente, ele é completamente equilibrado e interligado.
E o extrativista, assim como a Terra no início do podcast, relata o impacto da seca, dessa escassez de água na região, que tem a maior concentração de...
Peraí, Adriele. Fala bem devagar, pra todo mundo entender.
Ok, Terra, seu pedido é uma ordem. Vamos lá, gente. Estamos falando aqui de escassez de água na região que, presta atenção nisso, tem a maior concentração de rios do planeta, a Bacia Amazônica.
É mesmo um grande paradoxo e, infelizmente, real.
E o que é mais surreal, gente, é que a Bacia Amazônica tem o maior volume de água do globo terrestre. Além disso, ela escoa um quinto dessa água, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E é justamente nesse lugar do planeta tão cheio de água, que a seca não tem dado trégua. O Rio Juruá, por exemplo, citado pelo Manuel Cunha, nasce lá no Peru e banha aqui no Brasil o Acre e o Amazonas. E o Rio Juruá passou recentemente por uma seca devastadora, histórica, assoladora. Mas já passou por cheias históricas também.
Em 2021, nós tivemos uma cheia muito grande que carregou todas as sementes que a gente coleta. Nós somos fornecedor de matéria-prima, de manteiga de murumuru, de óleo de andiroba para a Natura. Foi mais de R$1 milhão que as comunidades deixaram de receber porque a água se antecipou e levou todas as sementes deles. Quando foi 2020 que nós tivemos um período de uma alagação muito longa que matou bastante as seringueiras, os seringueiros deixaram de produzir a quantidade certa que eles produziam, que já equilibrava, que já tinha ali como base do equilíbrio da sua família. Diminuiu isso drasticamente, né? Quando agora que a gente tem uma seca dessa, que a comunidade não consegue fazer os seus manejos, a comunidade tinha se organizado contando com aquele recurso que era oriundo do seu manejo da pesca, o manejo do pirarucu, que agora não vai chegar na família. Imagine como é que a família vai se reorganizar no seu processo financeiro. E as compras, e as contas que a família tinha feito pensando naquele dinheiro, como que vai ser? Então tá tudo interligado.
Então, gente, é aquela loucura. É seca, é enchente, tá explicado, então, porque a Terra tá tão irritada, né? E porque a humanidade também tá tão afetada. Bom, tem água no momento, falta água em outro, ora é estiagem, ora é inundação. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, do Brasil ao Afeganistão. As mudanças climáticas impactam o curso, o fluxo, o ciclo das águas. E daí, não tem para onde correr. Impactam a nossa vida. E eu vou aproveitar aqui esse encontrinho de palavras mágicas, tudo na mesma frase, água e vida, para voltar lá naquele clássico da astronomia que eu amo. Se tem água, tem chance de ter vida, como bem nos explicou a astrônoma Simone Daflon, lá no primeiro episódio.
A água é um dos ingredientes fundamentais para o desenvolvimento da vida como a gente conhece.
E esta composição riquíssima que é a água está em tudo, gente. Vem comigo. Ela compõe cerca de 70% dos nossos corpos. Exatamente. E pasmem, 70% da superfície do planeta. É a famosa hidrosfera, que é formada pelos rios, pelos lagos, mares, oceanos e pelo vapor de água.
Olha como a gente dá match. É 70% meus e 70% seus.
Eu sei que dos rios aos oceanos, aquecer o planeta tem reflexo direto e imediato no nosso modo de estar no planeta. Foi o que a gente ouviu há pouco, por exemplo, sobre o impacto na vida dos povos da floresta. Eles perderam tudo, ora com a seca, ora com as enchentes dos rios. Esse alerta vem também com Afonso Gonçalves. Ele é oceanógrafo e está de volta com a gente aqui no podcast.
A gente está em crise, né? A crise climática é real, é causada pelo homem, existe, é importante, a gente tem que ficar preocupado com isso, porque põe em risco o modo de vida que a gente tem, a nossa proximidade com os oceanos, os nossos alimentos, a forma como a gente se relaciona com a agricultura e pecuária, com a pesca, tudo é influenciado por isso.
Gente, se liga nessa equação, não precisa assustar, não é equação de matemática, mas é aquela equação da vida que a gente precisa carregar no bolso. A atmosfera aquece, logo, os oceanos aquecem. e eles, os oceanos, que são um dos principais reguladores da temperatura do planeta.
Nos oceanos, eles têm essa regulação do clima muito fortemente, né? Gerida pelo oceano, tem esse feedback muito forte entre o oceano e a atmosfera.
Uhum.
Então, a grande questão, o papel do oceano e do oceanógrafo, de quem está estudando isso, para contribuir para que ele mitigue e se adapte,
uhum,
é realmente a questão do oceano como uma grande bomba, né, que pulsa, que absorve e redistribui calor, que torna a vida possível. Então, assim como é fundamental a gente se pensar na temperatura do planeta, é muito fundamental pensar no oceano como um ser, né? Que precisa ser preservado para que a gente consiga manter o nosso estilo de vida minimamente como a gente conhece, né?
O aquecimento global altera o regime das chuvas. Daí, gente, eu vou aqui batizar de modo a Lucy Crazy que a gente está vivendo. Tem estiagem histórica em um ponto, em outro ponto do planeta tem enchentes nunca vistas antes. São pontos diferentes, mas tudo dentro do planeta, né, Afonso?
A cultura nossa como humanidade está intrinsecamente ligada ao oceano. Se a gente quer manter esse nosso estilo de vida, né, a forma de vida como a gente conhece, relacionada aos oceanos, usando o oceano como lazer, como fonte de alimento, como um local para transporte, e como biodiversidade mesmo, né, porque tem essa questão da regulação do clima pelo oceano, a gente precisa manter o oceano mais próximo possível do original. A gente polui os oceanos, né? Isso impacta diretamente a saúde humana, a saúde ambiental. A gente está alterando as paisagens na região costeira, né? A urbanização excessiva, mineração, extração de minerais nos oceanos. Tudo isso modifica as paisagens, modifica o ecossistema. Isso tudo impacta em outro ponto muito importante, da perda de biodiversidade. A gente perde, porque a biodiversidade marinha nos ajuda retirando gás carbônico da atmosfera, devolvendo oxigênio, servindo de alimentação para a gente, né, uma fonte de proteína muito importante. Então, tem em vários níveis, a gente tem que tentar preservar o máximo possível. E aí é o ponto fundamental das mudanças climáticas em si, de como a gente está afetando o oceano, como a água está aquecendo e as correntes estão mudando. E isso tudo, as mudanças climáticas têm um pezinho em todos esses pontos que a gente falou, da poluição, da alteração de paisagem, da perda de biodiversidade. Fundamental que a gente tente voltar para ter um oceano mais próximo possível de como era antes da gente começar a Revolução Industrial, começar essa loucura toda de um uso exacerbado com tanto impacto negativo.
E é por isso que vem também o apelo tão forte da ONU, das Nações Unidas. O aquecimento global, gente, vai atingir em cheio as comunidades mais vulneráveis. Mas logo ali na frente, vai atingir a todos nós.
É, Terra, trata-se mesmo de uma insegurança hídrica.
Mexeu comigo, mexeu com todos.
E agora quem fala sou eu. Mexeu com a Terra, mexeu com a gente. Mexeu comigo que moro aqui no Planalto Central, em Brasília, e mexeu com você também. De onde você está me ouvindo? Do interior do país? Do litoral? Ou como o Manuel Cunha, lá da Floresta Amazônica?
A mudança climática, eu sempre digo que ela é como uma guerra. Ela chega para fazer o mal em todos os aspectos da vida da pessoa. E é uma guerra difícil de encarar, porque se a gente olhar e comparar ela com a guerra, as nossas comunidades tradicionais, nós somos soldados da frente. Quer dizer, é aquele que está com sua vida mais em risco. Mas nós não temos a caneta, nós não temos o poder de decisão de fazer algo que possa minimizar, que possa mitigar os impactos das mudanças climáticas. Então, eu sempre digo que nós somos os primeiros soldados da frente sem arma. Não tem como nós se defender, porque as mudanças climáticas estão aí, não é por ação nossa, é por ação dos homens, mas não pelas ações das comunidades tradicionais que são conservadoras de meio ambiente, de floresta, de tudo que nós temos de riqueza natural.
E se tem uma coisa que a gente tem se empenhado aqui no SOS Terra Chamando, é em diversificar as vozes da ciência, do meio ambiente, da vida, de uma forma geral. E há quase que uma unicidade das vozes quando a gente fala da Terra.
Ainda dá tempo de salvar o planeta. A hora de mudar é agora.
Precisamos frear as emissões de gases que agravam o efeito estufa.
Água é vida. Floresta de pé é vida.
Cada um faz a sua parte.
Juntos, cuidamos do todo.
E tem também uma que eu gosto muito e que eu já ouvi por aqui na voz do André Felipe, pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz. A frase é: bora conscientizar agora.
Precisamos também, inclusive, ser criativos nas formas como nós vamos nos organizar e nas formas como nós vamos responder a esses desafios. Né? Então, eu acho que a gente precisa ser muito atento, inclusive, para um certo uso político desse discurso neoliberal que tende a jogar tudo nas costas do indivíduo. Ah, então você precisa economizar água, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, é claro que isso é importante. De forma nenhuma, eu desaconselho esse tipo de medida. Sim. Mas se você vê, é importante não perder de vista. Quem usa, por exemplo, 2/3 dos usos de água? Né? Quem são os responsáveis por 2/3 do uso de água? Quem são os grandes responsáveis pelo desmatamento? E como isso te afeta? Qual é a cadeia de produção daquilo que você está consumindo? Então, eu acho que isso, essa conscientização, ela precisa vir junto para a gente conseguir lidar com isso de uma maneira efetiva.
Está tudo conectado.
Gente, a Terra sabe tudo. Ela diz e realmente está tudo conectado. O modo socioeconômico com política, por exemplo, com justiça e, claro, com consciência ambiental. Vamos lembrar aqui então do Chico Mendes, uma das maiores lideranças ambientais do mundo. Ele foi assassinado em 1988, lá em Chapuri, no Acre. Ele teve um insight que eu digo brilhante e que eu vou compartilhar aqui com vocês na voz do Thiago Regotto.
No começo, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora, percebo que estou lutando pela humanidade.
Pelo menos mais alguns dias aqui na UTI, Terra. É para sua segurança.
Doutor, quero sair daqui. Quem depende de mim, como fica?
A senhora realmente está preocupada com o outro?
É que sei que se adoeço, todo mundo adoece.
No sexto episódio, o que será da humanidade com a Terra em colapso? Este é o SOS Terra Chamando, o podcast sobre a saúde do planeta. É uma coprodução da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Eu sou Adriela Alves, sou responsável pela idealização, roteiro e apresentação. A pesquisa e a produção são de Anitta Lucchesi e Tereza Santos. A edição de conteúdo é da Juliane Gouveia. A revisão é da Ana Elisa Santana. Fazem parte da comissão tecnocientífica Carlos Machado de Freitas, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca. Carlos Henrique Assunção Paiva. Diego Vaz Bevilacqua. Dilene Raimundo do Nascimento. Magali Romero Sá, todos da Casa de Oswaldo Cruz. E Tereza Morim Costa, do Museu da Vida Fiocruz, unidades da Fundação Oswaldo Cruz. Os atores são Georgiana Góes e Pablo Aguilar, que é do Museu da Vida Fiocruz. O apoio à produção em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo ficou por conta de Adriana Ribeiro, Mara Régia e Vitor Ribeiro. A operação de áudio é de Álvaro Seixas, Thiago Coelho e Reinaldo Santos, Thales Santos e Reinaldo Chiro. A locução da frase do Chico Mendes é do Thiago Regotto. A edição final e a sonoplastia são da Pipoca Sound. Este episódio usa áudios de Ana Elisa Santana, da TV Brasil, Anitta Lucchesi, André Felipe, da Casa de Oswaldo Cruz, Afonso Gonçalves, do Instituto de Oceanos de Bermudas, nos Estados Unidos, Juliane Gouveia e Tereza Santos, do Museu da Vida Fiocruz, Manuel Cunha, representante do ICMBio na Reserva Extrativista do Médio Juruá, no Amazonas, de Simone Daflon, astrônoma do Observatório Nacional, além do acervo da Empresa Brasil de Comunicação. É isso aí. Até a próxima.
Pera. Tem mais uma turminha aí. Coordenação de processos, implementação, publicação nas plataformas de áudio, a equipe da Rádio Agência Nacional. interpretação em Libras, equipe de tradução da EBC. Na edição de vídeo para o YouTube, Matheus Araújo. E a arte é do Vinícius Espangeiro, do marketing da EBC.